Podcast Sola Feed.
Olá a todos, seja bem-vindo ao podcast Sola Feed. Muito obrigado a você que tem acompanhado, você que tem interagido conosco aí pelo Facebook ou aqui mesmo na plataforma do podcast. Deus te abençoe, vamos em frente. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a queda e também sobre a providência divina para a redenção. Lembrando também a você que mora na Grande São Paulo, aqui região do ABC, nós temos um grupo de estudos em São Caetano do Sul. Eu e o Diego Venâncio, toda terça-feira às 8 da noite, fica na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano, 866, na Sobreloja. Quando for possível, esteja lá conosco. Toda terça-feira, um tema bastante relevante. Agora estamos falando sobre o Sermão do Monte. Já falamos sobre cosmovisão cristã e você é o nosso convidado. Não deixe de aparecer por lá, tomar um cafezinho conosco. Dito isso, vamos aqui para mais este episódio.
Podcast Sola Feed.
Eu já disse num outro episódio, acho que uns dois episódios atrás, que existe uma infantilização crônica e histórica na exposição dos primeiros capítulos de Gênesis. Você já percebeu, né? Sempre que se fala na criação, sempre que se fala no Jardim do Éden, muitos, em muitos lugares, acabam tratando isso de uma forma meio superficial, meio historinha de criança mesmo. Eu até conversava aqui com o Eduardo Galo, meu irmão Eduardo Galo. Alô, Eduardo, venha para cá gravar uns podcasts comigo. Um grande abraço, Deus te abençoe. E eu falava sobre esse tema com ele, que a gente lida às vezes com as crianças sobre esse tema da criação, que são temas absolutamente estruturais para a fé cristã, mas lida-se com as crianças como se fosse mais uma das histórias infantis, né? Então você tem lá a Cinderela, você tem lá o Papai Noel, e nesse universo todo encaixa-se ali Adão, Eva, a serpente, a maçãzinha. Não é assim mesmo, não. O grande problema é que quando essa criança cresce e descobre que a Cinderela não existe, né? Descobre lá que o Papai Noel é uma farsa, por associação, ela acaba colocando tudo no mesmo saco e acaba achando também que a história da criação é uma farsa, é uma fábula, é uma historinha. Olha o perigo de se tratar desse tema de uma forma superficial. Mas a reflexão nossa aqui foi a seguinte: e nós, hein? E eu e você? Será que nós não somos essas crianças que cresceram? Será que a nossa percepção de Gênesis também não é essa percepção infantiloide e superficial? É uma coisa que nós temos que prestar atenção, e se for esse realmente o caso, vamos caminhar aqui de forma a converter essa nossa visão. Porque são capítulos, os capítulos iniciais ali de Gênesis, nessas passagens nós temos as respostas firmes para as mais importantes questões da vida. Sabe, por que que a gente morre? Por que que existe o mal? Por que existem as grandes tragédias, calamidades, catástrofes? São questionamentos que vão nos acompanhar por toda a vida. Nós que somos cristãos, professos, temos que estar preparados para responder a esses questionamentos, né? Na nossa família, colegas, amigos. Não tem sempre aquele que pergunta: é, mas se Deus é tão bom, se ele fez tudo tão bom, por que que o mundo está do jeito que está? Por que que está acontecendo tudo isso? E nós temos que estar prontos para responder esse tipo de coisa, e Gênesis nos dá estas respostas. Se você olhar lá 1 Pedro 3,15, diz o seguinte: olha, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Então estejamos prontos, estejamos atentos a este tema aqui da queda e vamos em frente. Que Deus seja conosco e direcione a nossa fé em submissão à sua palavra. Muito bem, vamos iniciar então lendo o capítulo 3 de Gênesis, pois o assunto todo está aí. E para ler a Bíblia, ninguém melhor do que o Sidão, não é verdade? Vamos ouvir aí, é um áudio de poucos minutos, Sidão com aquele capricho, com alguns amigos também que ele chamou, fazendo ali toda a encenação e a leitura completa do terceiro capítulo de Gênesis. Depois comentamos a respeito.
Gênesis capítulo 3. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher:
é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Ah, podemos comer as frutas de qualquer árvore. Menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer essa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal.
A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido. E ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram. E eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem. Onde é que você está?
Ouvi a tua voz quando passeavas pelo jardim e fiquei com medo porque eu estava nu. Por isso me escondi.
E quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer?
A mulher que me deste para ser minha companheira me deu a fruta e eu comi.
Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso?
A cobra me enganou. Eu comi.
Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada. Entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante, você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei que você e a mulher sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça. E você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher, Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez. E com muita dor, você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido, e ele a dominará. E para o homem, Deus disse o seguinte: você fez o que sua mulher disse, e comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito de terra e vai virar terra outra vez. Adão pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para o homem e a sua mulher se vestirem. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e, no lado leste do jardim, pôs os querubins. E uma espada de fogo que dava a volta em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida.
Ah, muito obrigado, Sidão, por essa bela exposição do texto. Antes de prosseguirmos aqui, eu quero lembrar, no nosso episódio sobre criação, se você não escutou, procure aí e ouça uns dois episódios atrás sobre criação. A gente fala também dos três mandatos de Deus para o homem. Você lembra disso? Foi o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Vamos recapitular isso? Mandato cultural, Deus dá ao homem a tarefa e o poder de dominar sobre todas as coisas. Então é o homem que toma conta do jardim, molda o jardim, é o homem que dá nome para os animais. Depois também observamos o mandato social, porque até então o homem era o único da sua espécie, ele estava dominando sobre todas as coisas, mas aí Deus faz a mulher, ou seja, faz outro ser humano, e agora o homem vai ter que conviver, vai ter que socializar. Até por isso, então, é esse nome, o mandato social. Temos também o mandato espiritual, que é quando Deus institui a obediência. Então o homem ali tem uma primeira lei a cumprir, que está lá em Gênesis 2, 16 e 17, que diz: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então aí você percebe que, mediante essa instituição da obediência, já aparece ali uma bifurcação na vida do homem, porque se ele obedecer, é um caminho, se ele desobedecer, é a sentença de morte. Tá bom? Uma rápida lembrança aqui sobre aquilo que nós já falamos. Tudo isso para falar o seguinte, né? Que na queda, o homem quebra cada um desses mandatos. E nós vamos observar isso ao longo do podcast de hoje. O capítulo 3 já inicia dizendo o seguinte: a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus te disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha como é importante esse capítulo, porque a gente já começa aqui a entender e a saber ouvir a voz do nosso inimigo. Porque até hoje ele age assim. Na primeira vez que ele aparece aqui na Bíblia, que é agora aqui em Gênesis 3, é o diabo, não é? Não está ainda bem explicado que essa serpente, na verdade, se trata do próprio Satanás, mas ao longo da Bíblia a gente vai tendo essa revelação. Então perceba que a primeira coisa que ele faz aqui é tentar distorcer a palavra de Deus. É isso que ele faz até hoje. Mas até aqui, Eva parece que está bem instruída na palavra, na lei de Deus, porque ela quase tira um 10 aqui na resposta dela. Olha só, disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele nem nele tocareis para que não morrais. Ela só não tirou um 10 porque acrescentou um negocinho aqui, você percebeu? Porque lá em Gênesis 2,16, Deus diz ao homem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer, morrereis. Então ele não fala nada sobre tocar, né? Ela colocou um negocinho a mais aí, fala, não, a gente não pode nem comer e nem tocar. Tocar nesse fruto aí. Deus não disse isso, certo? Alguma coisinha ela acrescentou. Talvez tenha sido Adão, né, que falou para ela. Falou, você não pode comer, não chega nem perto, nem toca naquilo lá. Talvez ele quisesse dar uma reforçada aí, né? Para evitar maiores problemas. De toda forma, ela se saiu bem aí nessa primeira questão. Ela discordou da serpente. Ela falou, não, a gente pode comer qualquer coisa, menos aquela ali. Porque daquela, quando a gente comer, a gente morre. Aí o que aconteceu? A serpente fez o que ela faz até hoje de novo. Ela diz assim, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha, chamou Deus de mentiroso, pôs em dúvida a lei de Deus. Não é bem assim. Ah, Deus está exagerando aí. A gente precisa muito perceber, e por isso eu estou insistindo, que é assim que o diabo fala até hoje. Olha, eu não concordo com isso porque na palavra de Deus está dizendo isso. Imagina! Você é fundamentalista, você é fanático. Você acha que Deus é amor? Como que ele vai mandar alguém para o inferno? Como que ele vai se desagradar de você? Hã? Não é assim? Pode prestar atenção. E olha, não parou por aí não, hein? Nessa de chamar Deus de mentiroso, dizendo que não é bem assim e tal, a serpente já jogou uma cobiça no coração da mulher. Ela disse, olha, se você comer, seus olhos se abrirão. Você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ser como Deus. É por isso que ele não quer que você coma, porque senão você vai ser igual a ele. E aí? Você acha que Deus vai querer alguém igual a ele para concorrer com ele? Qualquer coisa assim, não foi? Então, com esse argumento, nós chegamos no versículo 6, que diz que viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. E agora veio a desgraceira toda, meu amigo. Ela tomou do seu fruto, comeu, deu também ao seu marido, ele também comeu, e deu no que deu, não é verdade? E aí sempre vem aquela especulação, o que teria acontecido se os nossos pais, Adão e Eva, tivessem obedecido a Deus e não tivessem comido desse fruto do conhecimento do bem e do mal? Tem alguns estudos bem sérios que propõem o seguinte, o homem, ele não estava ainda no seu estágio perfeito. Ele era imortal porque tinha acesso à árvore da vida, mas certamente ele teria uma longa caminhada, uma caminhada eterna ali junto com Deus. E muito haveria de evoluir no melhor sentido da palavra. Tanto que eles falham antes da queda em si. Ou melhor, quando que se deu a queda? Não é? Esse também é um debate. Será que a queda se deu no momento em que eles comeram do fruto? Ou será que a queda já se dá aqui no momento em que Eva cobiça ser igual a Deus? Quando ela já cogita a possibilidade de pegar e comer aquele fruto? Perceba que a queda já parte do coração. Jesus Cristo nos diz que toda as cobiças, os homicídios, os adultérios, tudo isso vem de onde? Do coração do homem. E mais uma vez eu repito, vamos prestar atenção porque o diabo faz isso até hoje. Ele te dá sugestões. Não é? Você não vê a cobra pegando fruto lá enfiando na boca da Eva, não foi isso? Ele fez ali uma boa propaganda, deu ali uma sugestão, ofereceu um negócio ali interessante para Eva. E é assim até hoje, meu amigo. Se você tiver que matar uma pessoa, o diabo não vai lá apertar o gatilho. Ele vai ficar te azucrinando ali para você matar a pessoa durante sei lá quanto tempo. Porque é assim que ele age. Ele age na mente. É por isso que o melhor jeito de se expulsar demônio das pessoas é através da palavra, através do entendimento, através da exposição. Porque onde entra a luz, as trevas se dissipam, não é assim? O que está em disputa aqui é a mente da pessoa. É lá que o diabo ataca. E é lá também que nós devemos contra-atacar. Aí o que se segue então é aquela conversa, a famosa conversa entre Deus, Adão, Eva e a serpente, que vai um jogando a culpa no outro, né? Ô Adão, mas você comeu? Ah, Deus, eu comi porque foi essa mulher aí que o senhor me deu, que me deu o fruto, né? Põe a culpa na mulher e põe a culpa em Deus que foi dar aquela mulher para ele. Ah, mulher, então você que fez isso é... Não, mas eu só fiz porque a serpente me induziu a fazer aquela coisa toda. Ah, serpente, então foi você, aí não tinha mais ninguém para serpente empurrar a culpa. Então a gente chega nas sentenças que Deus, o justo juiz, profere para esse pessoal todo. Deus, então, ele tem sentenças para o homem, para a mulher e para a serpente. Eu vou inverter um pouquinho a ordem aqui, porque eu quero deixar a serpente por último, porque é aí que eu vou dar o destaque de hoje, porque esse é o nosso tema. Nosso tema hoje é a queda e a providência divina para a redenção. E essa providência a gente vai observar quando Deus dá a sentença para a serpente. Tá bom? Vou falar primeiro, então, sobre a sentença ao homem, que está em Gênesis 3, 17, 18 e 19, que diz assim: ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então perceba que a queda não afeta apenas o ser humano, mas também toda a natureza, a própria terra se torna inimiga do homem. Aquela terra fértil, próspera, feliz, onde o homem trabalhava com prazer, isso não estará mais presente. Agora ele vai ter que trabalhar a terra com o suor do seu rosto para poder comer. Perceba também que os espinhos, a erva daninha, não seriam o resultado natural da terra, mas já uma consequência do pecado e da corrupção do homem. Na sequência, Deus diz que o homem foi feito do pó da terra e ao pó irá retornar. Ou seja, a partir disso, o homem torna-se mortal. Isso acontece porque lá no versículo 24, no último versículo desse capítulo 3... olha só o que acontece. Lançou, pois, fora ao homem e pôs ao oriente do jardim do Éden querubins e uma espada acesa que se revolvia a todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, o homem não teria mais acesso à árvore da vida, que é isso que o tornava imortal. Essa árvore da vida volta a aparecer. Olha só, Apocalipse 2, versículo 7 diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então os que estão em Cristo terão novamente acesso a essa árvore da vida e, consequentemente, à imortalidade. Isso só será possível porque o descendente da mulher esmagou a cabeça da serpente, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos agora dar uma olhada na sentença para a mulher. Está lá em Gênesis 3,16. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Percebe então a mulher condenada como mãe e como esposa também. Uma dor não só física da hora do parto, mas também uma dor na alma. Ela passaria também a ser humilhada pelo homem. Veja aí, historicamente, o quanto que a mulher foi e ainda é humilhada pela opressão do homem. Olha, isso aqui não é discurso de esquerda não, hein? Por favor, viu? É uma realidade que a gente constata quando a gente observa o que acontece e o que já aconteceu com a mulher na história. Isso que a própria Bíblia está falando que vai acontecer com ela. Quando diz que o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. É muito diferente da parceria bíblica cristã que nós vemos lá em Efésios, quando fala da submissão da mulher, porque ali a mulher terá que ser submissa ao seu marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. E o homem terá que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Olha como é muito diferente uma união aqui que compara o amor recíproco entre Cristo e a igreja. Esse é o ideal, até o ideal original de Deus quando cria a mulher para ser a auxiliadora do marido. Mas, historicamente, por causa do pecado, por causa da queda, não é isso que acontece, via de regra. Ok? Fique bem separado uma coisa da outra, tá? Vamos agora à sentença de Deus sobre a serpente. Está lá em Gênesis 3,14. Quando Deus declara à serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Antes de mais nada, a gente tem que evidenciar e destacar esse trecho, porque é a primeira vez que o evangelho é proclamado na Bíblia. Então a serpente, que aqui é o diabo, vai ferir o descendente da mulher, que é Cristo. É uma imagem que claramente nos leva para a cruz, não só para a cruz, mas também para aqueles momentos que antecederam a crucificação de Jesus, quando ele é açoitado, quando ele é ferido das mais variadas formas, que ele recebe a coroa de espinhos e depois finalmente ele é crucificado, ele é pregado, ele é furado pela lança. É nesse momento então que a serpente fere o calcanhar. Mas Cristo foi todo ferido, por que que fala aqui do calcanhar? Olha a conexão que tem, o calcanhar é aquele que esmaga a cabeça da serpente e você perceba que isso acontece na cruz simultaneamente. Ao mesmo tempo em que Jesus está sendo ferido, ele está esmagando a cabeça da serpente. Por que a cabeça? Na cabeça da serpente você sabe que é ali onde fica concentrado todo o mal da serpente, todo o veneno da serpente está ali no seu crânio. Então, se por um lado a serpente fere o calcanhar, Cristo esmaga a cabeça da serpente. Então, essa é uma passagem da queda que já está apontando para a redenção, que é o próximo assunto da Bíblia. Cristo é ferido, mas é através desse sacrifício que ele aniquila todo o poder do diabo sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Que, aliás, a igreja também é ferida, porque, afinal, a igreja é o corpo de Cristo, não é? E nós somos feridos e atormentados pelo diabo até os dias de hoje, mas tranquilos, porque a gente sabe que a vitória já é garantida, né? Deus não está preso aqui ao tempo e ao espaço. Então, para Deus, essa batalha já foi ganha, já foi encerrada. E quando a gente olha para Gênesis 3,15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, é bom a gente ter em mente essa separação. Quem é o descendente da mulher? É Cristo e a sua igreja. Quem é o descendente da serpente, ou seja, do diabo? Todos os que estão sujeitos a Satanás. Não apenas os demônios, mas também as pessoas não regeneradas, aos ímpios, aqueles que não são e nem serão regenerados por Cristo, todos estes são descendência da serpente. E nós, hein? Nós somos filhos de quem? Precisamos saber, precisamos ficar atentos a essa questão.
Você é louco, isso é pergunta que se faça, eu sou filho de Deus, será?
Vamos às próximas passagens, preste atenção. 1 João 3,8 diz o seguinte: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Você comete pecado? Fiquei preocupado agora. Olha 1 João 3,10 que diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Será que eu pratico a justiça? Será que eu tenho amado o meu irmão de fato? Perceba aqui que são coisas que eu tenho que fazer. Então eu não posso cometer pecado, porque ouvimos que quem comete pecado é do diabo. Vimos também que qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Então eu tenho que ser justo, eu tenho que amar o meu irmão. Jesus fala que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Como fica então a minha situação mediante a esta dura palavra de Deus? Quem será salvo então? Você é justo? Você ama o seu irmão? Você não comete pecado? Olha aqui o que diz Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem um sequer. Então, se os filhos de Deus são os justos, são aqueles sem pecado, quem são os filhos de Deus? Você conhece alguém com essas características? O Evangelho, a boa notícia, mediante a tudo isso, nós podemos encontrar lá em João, primeiro capítulo, versículos 12 e 13, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então está bem explicado aqui nesse versículo que os filhos de Deus são os que creem no nome de Cristo. E mais, está dizendo que isso não é uma coisa que parte da sua própria vontade, da minha própria vontade. Não é pelo sangue, não é pela vontade, mas é algo que vem de Deus. Esse novo nascimento, nós que nascemos filhos do diabo e agora somos filhos de Deus através da fé, por causa desse novo nascimento, isso vem de Deus. Lá em Efésios 2, lá no versículo 8, está escrito: sois salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então você é justo? Sim, você é justo porque você é justificado pela obra de Cristo e não pela sua própria obra. Você não tem pecado? Não, porque os seus pecados foram todos lavados pelo sangue de Cristo. Você ama o próximo como a si mesmo? Não. Mas Cristo, sim, amou o próximo mais ainda do que a ele mesmo, porque, afinal de contas, ele deu a sua vida por nós quando ainda éramos inimigos dele. E ele é o nosso substituto. Você não tem amado o próximo suficientemente? Arrependa-se, corrija-se, vamos tentar amar o próximo. Mas, em última instância, Cristo, que amou ao próximo, é o seu substituto. Você é salvo pela obra dele, não pela sua própria obra. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele foi ferido e deu o seu sangue para que a cabeça da serpente pudesse ter sido esmagada. Então louvado seja Deus que desde que o problema começou, ele já tinha a solução. E eu quero ler aqui então Isaías 46, 9 e 10, que diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou e não há outro, eu sou e não há outro semelhante a mim. Eu sou o que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu sou o que digo, o meu conselho subsistirá e realizarei toda a minha vontade. A pior coisa é a gente imaginar que em algum momento da história Deus esteve fora do controle, que Deus esteve ausente, ou como muitos ensinam, que ele estava apenas observando o que estava acontecendo. Que nós passemos a meditar e a adorar este Deus que é o único e que não é muito poderoso, ele é todo poderoso. Deus que é absolutamente soberano. E os seus planos nunca podem ser frustrados. Ele sempre realiza toda a sua vontade. É isso, com essas palavras encerramos o episódio de hoje. Ah, mas ficou faltando um monte de coisa. Claro que sim, a palavra de Deus é inesgotável. Talvez você já tenha lido este trecho, este capítulo, e já tenha tido outras explicações, outras revelações dentro do mesmo texto. Poxa, então compartilhe conosco. Deixe o seu comentário aqui no podcast, deixe o seu comentário lá no nosso Facebook Rádio Sola Feed e vamos trocando essa ideia saudável, tá bom? Que Deus seja conosco e até a próxima!
Podcast Sola Feed.